Fora do Tom, uma conversa sobre política, cultura e esporte com o Piara Bosque.
Começando mais um Fora do Tom, episódio 33, terceiro, quarto da segunda temporada, não lembro mais. Chico Lins, Mariana de Ávila, eu sou o Piara Bosque. Como é que foi a semana de vocês?
Boa semana, segunda temporada.
Segunda temporada, eu vou.
Eu prefiro a parte de segunda temporada também, chamar pelo terceiro capítulo da segunda temporada, não é isso?
Terceiro episódio, quarto.
É que
seguinte... Talvez a gente não saiba, né?
É que...
Então vamos seguir no 33, porque assim, essa é certeza, né?
Esse negócio de gravar 33 episódios de podcast é uma coisa que me dá um orgulho, assim, pô, 33 episódios...
Bonito, ainda, né? Ainda tem muito pela frente.
Vamos ver, mas
os nossos votos são esses.
É o quarto da segunda temporada, quarto. Então, já que vocês preferem, a gente vai fazer assim, tá definido.
Entramos em matéria.
Eu escrevi um texto ontem à noite... que tem a ver com o impeachment de Moisés, que é um tema que a gente tem falado bastante aqui, e é uma constatação importante. O mesmo defensor público que apresentou o pedido de impeachment na Assembleia Legislativa, ele pegou aqueles mesmos assuntos, aquele questionamento sobre a irregularidade na equiparação salarial entre procuradores do Estado e da Assembleia Legislativa, e levou para o Ministério Público, abrir um inquérito de improbidade administrativa contra Moisés, Daniela Rainer, vice, o secretário, a procuradora-geral do Estado. O procurador-geral de Justiça, que embora seja procurador também não tem ligação com esse rolo, ele analisou só o caso do governador, que é quem tem foro privilegiado de ter o caso analisado pelo Procurador-Geral de Justiça. E ele fez um relatório bem contundente, inclusive com puxões de orelha ao Ralf Zimmer, dizendo que o impeachment não é para qualquer coisa, em que ele diz que não há crime nos atos do governador. Ele diz que assim, o único ato administrativo do governador na concessão dessa equiparação salarial, que o governo disse que foi feito obrigado por uma decisão judicial antiga, o único ato do governador é o ato de autorizar a análise por parte da PGE e dos órgãos do Estado a concessão do benefício, que é concedido administrativamente depois por esses outros órgãos. E o crime de responsabilidade, a improbidade administrativa, assim como o crime de responsabilidade, ela exige um ato concreto do governador, e muitas vezes na peça do Ralf Zimmer há muita ilação de que ele deveria saber, ele deveria ter feito. E é uma peça muito contundente, porque embora ela não caminhe para junto com o impeachment, ela tem vida própria, ela tem peso sobre o que vai ser feito na Assembleia Legislativa, ela influencia. Porque é a primeira análise de mérito que se faz sobre esse pedido de impeachment. O que a Procuradoria da Assembleia fez no início do processo, quando autorizou o início, era dar um aval formal. Os documentos foram apresentados corretamente, a denúncia está dentro do padrão, etc. Não fez uma análise do mérito, sim, se há algum. Daí, tanto que quando o governo do Estado apresentou a defesa, ele pediu ao presidente da Assembleia, Júlio Garcia, que não abra a comissão especial do impeachment, que deflagra o monstro, mas que ele faça uma análise prévia para que e possa arquivar administrativamente.
O Piara, de bastidor, né? Você acompanhou ontem a Lesc, a abertura dos trabalhos. Como você mesmo disse, o impeachment do governador é uma moeda que pode ser utilizada pelos deputados. Mas a minha dúvida é o seguinte: Júlio Garcia, na posição de um dos envolvidos em Operação Alcatraz, investigado, vai usar essa moeda contra o governador para também fazer negociata? Então, assim, o Júlio tem Alcatraz nas costas, o governador tem um impeachment nas costas. Isso pode acabar sendo conflito político no quadro?
Mas o que um pode ajudar o outro nesse caso? Eu acho que o Júlio até pode ajudar em termos do impeachment, na opinião. Mas talvez o governador não possa ajudar muito a uma contrapartida, teoricamente falando, em
alianças de depoimento, por exemplo.
Uhum. Mas, assim... eu não consigo ver essa relação, primeiro porque a peça de impeachment é muito frágil. Então, mesmo entre os deputados que são de oposição, eles estavam olhando esse impeachment com muito receio. Ele é visto como uma iniciativa isolada do defensor, uma cruzada pessoal dele. É muito difícil encampar esse impeachment. É um impeachment tabajara. Então, seu patrocinador da causa, ele não é o status que Eduardo Cunha teve quando assumiu, encampou o impeachment da Dilma, também todo enrolado, cheio de coisas, casos muito mais graves até do que do próprio Júlio. Ele encampou aquilo e ele passou a ter torcida com aquilo. Teve gente que, assim, Lembra que o Eduardo Cunha era meu malvado preferido?
Somos 1 milhão de Cunha.
É, então.
Até por agendamento, né? Porque quando você mantém a esfera política fazendo essa negociação relacionada ao impeachment, outras pautas ficam enfraquecidas de agendamento das pessoas falarem.
Mas aí falta o caldeirão. O impeachment é um caldo complexo, né? Um caldo que envolve o crime de responsabilidade, geralmente com um pouquinho mais de densidade. A insatisfação de parte da sociedade com esse governante, disposta a fazer essa campanha se alastrar, e a perda da base política. Mas Moisés hoje tem dificuldades com a sua base política, ele tem cerca de 21 dos 40 deputados, é uma maioria simples, ele não conseguiu escolher ainda o novo líder do governo, era para ser Luiz Fernando Vampiro do MDB, a bancada do MDB é muito próxima, mas a alta cúpula, os velhos caciques do MDB, Eduardo Pinho Moreira, Paulo Afonso, Cacildo, conseguiram segurar e dizer, não, se tu for o líder do governo, tu vai atrelar demais o MDB ao governo, não queremos isso, seguraram, e o governador ainda não conseguiu o seu líder, mas ele não tem uma maioria curta. Então, tipo, não há os elementos do impeachment. Então, tipo, se digamos que Júlio Garcia está fragilizado por causa do Alcatraz, etc., ele vai usar isso aí para equiparar. Não tem força. Não tem força. Então, ele mesmo parece ter visto que não tem condições de segurar esse pedido. Ele já,
já indicou ontem, inclusive, né?
Logo que foi apresentado o pedido, as entrevistas dele ele já via como exagero. Se há erro, pode ser sanado. Não é caso de impeachment. E embora a procuradoria tenha feito uma análise bem acelerada do pedido do coisa, que é ligada ao presidente da Assembleia. Mas a fala dele sempre foi nessa contemporização. E a partir do momento que o governo jogou o impeachment na mão dele, e ele passou a ter que ser a pessoa que vai dar o aval, se vai continuar ou não, ele não entrou, ele tem entrado nessa conversa de estancar. Então, eu acho que não tem moeda de troca possível aí. Primeiro que a conversa Júlio Moisés não existe. É como se Carlos Moisés identificasse no Júlio Garcia um tipo de político que ele não quer ter relação.
Falando em outros...
Não ameaça, mas assim, o símbolo, simbolicamente, o que ele se contrapôs. Uhum. Quando Moisés fala em nova política, quem é a velha política? E aí vem aquele primeiro discurso de Júlio Garcia quando tomou posse, não existe boa e velha política, existe a boa política.
Não existe, é nova e velha política.
E falando de boa política e políticos que não queremos ter relação, como é que está a relação Daniela-Moisés? O que que tu sentiu ontem?
Ontem eles estavam juntos, o Moisés tem se esforçado por gestos simbólicos de aproximação. Teve uma reunião do colegiado, a vice Daniela Rainer tinha dito no programa do Renato Igor, que a gente disse que não ia fazer brincadeira com o Renato Igor hoje, mas
estamos falando sério.
Citando seriamente,
Renato,
pode.
Que momento você está agora no banho?
já começou a sacanagem.
Aí
desculpa, querido.
Aí ela disse que estava realmente afastada, isolada do governo, não, reclamou que não tinha sido convidada para a primeira reunião do colegiado após a volta de Moisés de férias, quando acabou a interinidade dela no governo. Aí ela foi chamada para a reunião do colegiado amplo, que é o que envolve as estatais, e aí foi para as redes sociais do Moisés, Moisés entrando na reunião, todo presidencial, e ele chega e dá um beijo em Daniela Rainer e diz assim, com esse beijo sintam-se todos cumprimentados, e senta do lado da Daniela e começa a reunião.
Simbólico.
E aí interrompe o vídeo. No dia seguinte ela representa o governo num ato de lançamento de um programa de agricultura, de entrega de sementes, um programa muito interessante do governo do estado que já existia. Aí eu até fiz uma leitura que pessoas ligadas à vice não gostaram muito, porque é uma tentativa de reaproximação por parte do governo, mas assim, ela ainda está muito receosa.
As fotos da festa não ficaram ótimas, né? Eu estava olhando ontem os bastidores ali da Lesc e a cara dela não estava nem um pouco boa do lado dele.
Voltando um pouquinho.
Mas ela não tem o perfil da vice conspiradora, da vice que...
Até porque essa peça do impeachment...
Depende disso.
Ela está junto.
Ela está junto. Mas
se ela estiver separada, talvez...
Se é frágil pro Moisés, imagina para ela que nem ato de ofício.
Ela podia dar uma de Temer.
Mas assim, isso aí a Assembleia podia desmembrar. Mas a Daniela, ela podia fazer uma agenda de contrapor Moisés, como ela fez quando quando pegou a interinidade, que ela viajou 10, 15, 11 cidades em 4 dias, no oeste, olhando as estradas, de um jeito que nem precisava, porque o DENFRA tem isso na telinha.
Uhum.
Mas para fazer o simbolismo de que o Moisés é um governador que dizem que não gosta de viajar, que é um governador palaciano, ela é uma pessoa que vai para os lugares. Então, esse tipo de contraponto, ela vai para a aliança do Bolsonaro, então ela vai bater na porta do ministério e falar em nome de Santa Catarina para trazer recursos federais. Esse tipo de contraponto ela se propôs a fazer, ela disse que ia fazer, mas a gente vai ter que ver na prática se ela tem esse ímpeto. Ela parece, às vezes, Daniela parece tímida para ocupar essa função.
Mas uma pergunta, a Assembleia pode desmembrar o pedido de impeachment e tirar a Daniela e deixar Moisés?
A Assembleia pode, vai analisar, se for aberta a comissão especial, ela analisa o pedido de impeachment, ela define, não, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui não é assim, bota mais elementos, o pedido de impeachment é uma inicial. Que vai ser analisado.
Aí outras possibilidades, senão, atrás disso aí, né?
Porque senão fica só a peça da pessoa que apresentou e sim, não.
E qual,
me chamou a atenção só um pouquinho. Eu tava vendo ontem mesmo ela postando, agradecendo o tempo de interinidade. E ela tinha tirado um curto período de férias agora e voltou para a reunião do colegiado. E daí, na fala dela de agradecimento, o que ela descobriu no interior do estado, ela fala assim: sempre adotando a postura de agregar e somar forças com o governador. Sigo em 2020 ainda mais, com ainda mais disposição de trazer o que há de melhor para Santa Catarina.
Olha, embora o cafezinho seja trazido de casa, eu acho que Daniela Rainer voltou a ter café quente servido no governo do estado. Mas o cafezinho trazido de casa, né? Porque o café é o grande símbolo da nova política, é o café.
Tá, mas assim,
culpa de Gabriela Machado após uma super matéria que vale a pena rever do Jornal do Almoço, do NSCT Notícias, desculpa. Sobre os gastos de café no serviço público.
Sobre o impeachment, né? Todo mundo diz, eu sempre me baseio nos comentários do Piara, não tem muito que ir para frente esse impeachment. O Ralph Zimmer, que foi o autor, ele se dará por satisfeito? Ele vai conseguir? Você acha que ele já conseguiu o que ele queria?
Não. O Ralph Zimmer, ele nunca se dá por satisfeito, não. Tanto que ontem saiu a decisão do arquivamento do pedido do MP.
Uhum.
E ele, no mesmo dia, levou ao MP novos elementos que ele disse que tem para comprovar que o Moisés agiu com dolo nessa questão. Então ele vai tentar manter essa convicção dele de que o governador cometeu um ato que não deveria.
Virou e vai sair candidato em alguma coisa em 2020?
Eu não vou entrar nessa... Zimmermann é a nossa Janaína Pascoal.
É isso que eu ia perguntar. Se a gente fosse fazer um paralelo com o impeachment...
Só que Moisés não é Dilma, né? Dilma era uma figura que tinha uma impopularidade. O Moisés não tem essa avaliação negativa.
O contexto do Moisés é diferente do da Dilma. Embora que eu acho que aquilo lá também foi impeachment tabajara.
Mas é que assim, ele é tabajara. O impeachment da Dilma, ele tinha mais base jurídica do que esse, muito mais.
Não, a
pedalada aconteceu.
Não, agora virou drible. Porque ontem o Valor Econômico disse que houve um drible contábil.
Se era frágil para fazer um impeachment, é uma coisa. Agora, existiu coisa. Agora, só que o impeachment não é só... Se o impeachment fosse uma questão jurídica, o impeachment era julgado no tribunal.
Sim.
Ele é julgado no parlamento porque ele é político.
Sim, e foi criado algumas bases para...
E aí tem o caldeirão todo do impeachment, que foi o que eu falei antes, assim... O crime de responsabilidade, a insatisfação,
a
popularidade que se faz, a força política que se acaba, e aí tu tem elementos para um impeachment.
Mas muita gente diz que se a Dilma tivesse jogado o jogo, não teria impeachment. Político.
É.
Né? E eu acho que foram criadas condições para viabilizar o impeachment.
A gente viu, Chico, no final do governo, como é que foi a batalha?
Eu achava o governo da Dilma muito ruim.
O problema,
não estou dizendo que era bom o governo
Dilma, essa lenda de que a Dilma não aceitou jogar o jogo. Vocês lembram como é que foi a conquista do voto do impeachment? Era o Temer no Jaburu recebendo os deputados
e os
mesmos deputados sendo recebidos pelo Lula no Golden Tulip.
Sim, sim.
O que aconteceu ali foi o seguinte, os deputados...
Ali as cartas já estavam marcadas.
A expectativa... O voto estava indo para lá e para cá.
Sim.
A expectativa do governo novo era muito maior do que a continuidade do governo velho. Então, tipo, a classe política abraçou o impeachment.
Sim, pela pressão popular, tem tudo. A gente sabe disso. PT, mas para mim, lá atrás foi criado umas condições para isso.
O PT que sempre teve que foi um partido que sempre teve mobilização popular, sindicatos, entidades, capacidade de botar gente na rua, só botou gente na rua quando a corda estava rompida.
Eu acho.
Opa, a Mariana até se emocionou. Antes da corda romper, eles preferiram ir para o Golden Tulip negociar com o deputado. Quando eles perderam a batalha do deputado, eles começaram a tentar mobilizar a gente da rua para o impeachment que já estava decidido. Então, a lenda de que o PT não quis jogar, o PT quis jogar. O PT perdeu o jogo.
Não é o PT. Estou falando da Dilma. Sim. E a Dilma e o PT, muitas vezes, eram...
Mas
aliás... O PT, para mim, defendeu menos a Dilma do que outros partidos, como pode ser o PSOL, como pode ser até o PCdoB.
Mas é aquele negócio, Chico. Eu fui para quadra de futsal e não é que eu não quis jogar, eu não sabia.
Não, mas é não. Tudo bem. Só que geralmente...
Eu tentei cruzar aquela bola para ti, mas...
Tudo bem.
Ela foi para fora da quadra.
Mas houve um enfraquecimento de valores.
Por exemplo, além da
questão técnica, foi criado um enfraquecimento de valores.
Foram criadas
mas é assim
condições para o impeachment, inclusive na mídia.
O impeachment do Collor não tem todos esses elementos?
Tem.
Não foi criado, não foi... Não...
Eu achava o Collor muito ruim, mas não achava que ele tinha que ser empichado. Eu achava a Dilma muito ruim, mas não devia ser empichada.
Por
exemplo, tem um monte de prefeito aqui muito ruim, mas eles têm que terminar o governo, senão a gente não vai mais ter governo. Agora, com o exemplo do impeachment da Dilma, vem um procurador, vem um defensor, que é o impeachment do Moisés. Daqui a pouco vem um outro.
Vira uma rotina, né? Primeiro turno, segundo turno e impeachment.
Isso eu escrevi na época do impeachment da Dilma, que poderia criar uma cultura do se não está dando certo o governo, a gente tira com impeachment. E o impeachment. O impeachment é um processo doloroso.
Sim.
Até hoje o Brasil não se recuperou desse impeachment.
Também
a gente está.
Acho que estamos.
É um enfraquecimento.
A sociedade
da
fraturada está fraturada. Essa polarização, essa raiva que está na política, ela ainda é fruto daquela divisão. O impeachment é um negócio muito difícil. A gente teve muita sorte com o impeachment do Collor, que o Collor virou uma figura tóxica muito, muito rápido, de a esquerda já não gostava e a direita abandonou. A esquerda não, embora não a figura de Dilma, mas a esquerda não abandonou Lula, o PT, a ideia de que, foi golpeada. Mas e a gente teve sorte com o Collor, que teve a transição com o Itamar, que era uma figura boa praça. A nossa transição foi com o Temer. Deus do céu, tipo, não tinha nem como...
Então, e é engraçado como todas essas...
Eu sempre acho. Assim,
todas
sempre...
essas estruturas políticas, quando elas deixam de passar pelos seus ritos e vão com medidas imediatistas, elas enfraquecem a política. Na medida provisória, entra uma medida provisória que corta um processo político de decisão mesmo, atrapalha o processo.
Por isso que eu falo...
Só que a medida provisória, hoje em dia, isso aconteceu na metade do governo Dilma, por iniciativa da oposição na época, ela tem um prazo muito rígido para ser votado e tranca tudo. Antes, a medida provisória, ela valia por muito tempo. Teve uma vez que a medida provisória que decretou o Plano Real... 94, ela só foi votada definitivamente no segundo mandato do Lula. Porque ficava. Ela virava lei automaticamente e ficava. Então, a medida provisória, ela é um dispositivo até a certo ponto autoritário, mas já foi muito mais. Ele era muito mais complicado.
Mas deveria ser usada de maneira excepcional,
muito
né?
Excepcional.
É isso que eu estou falando. Os mecanismos políticos que estão sendo usados, que deveriam ser excepcionais, estão usados como regra para não passar por rito, fazem o desmonte da própria política.
Só para matizar o que eu falei, o impeachment da Dilma, na verdade, começou 2 dias depois da eleição da Dilma. Eu estou enganado quando o Aécio, que então era o candidato do bem, Não, é a minha narrativa. Uhum. É a minha análise eu não sou um comentarista político, mas gosto muito de política e acho... Quando falo, por exemplo, o Chico critica muito o governo Bolsonaro, mas eu não quero que o Bolsonaro seja empichado. Eu acho que o Bolsonaro tem que terminar. Eu sou um cara que eu gosto da democracia. Sabe? Ele ganhou nas urnas.
O impeachment não começou 2 dias depois da posse por causa da fala do Aécio. O impeachment começou a partir de uma eleição que rachou o Brasil. E que deixou um outro lado muito indignado.
E eu acho que a Dilma ainda errou na questão da montagem da política da equipe econômica, mas aí nós tínhamos um candidato...
E sem falar que...
Era um candidato, o Aécio, que era... Eu vi pessoas falando, porque eu amo, eu quero um futuro melhor para meus filhos, um Brasil sem corrupção. E mostrou-se que o Aécio era muito mais corrupto que a Dilma, porque a Dilma até agora não mostrou muita coisa em termos de corrupção. Ou eu estou enganado?
São...
Narrativas.
A Dilma não foi acusada de corrupção,
de
enriquecimento pessoal e tal, não foi levada a mala para lá e para cá.
Sim, é isso.
Agora, o que é a pedalada fiscal? A pedalada fiscal foi um jeito de conseguir artificialmente manter e disfarçar a quebradeira do país para conseguir se reeleger e se reeleger por 3 milhões de votos. Isso aí fraturou o Brasil.
Uhum. Não, isso eu não vou discutir. Então, mas outros governantes fizeram a pedalada.
Eu sempre fui contra o impeachment, mas eu era muito a favor da cassação pelo tribunal.
Uhum.
Porque o abuso de poder econômico, abuso da máquina, coisas que caçaram prefeitos e governadores
chapa.
Pelo Brasil inteiro, deveriam ter caçado o Dilma e Temer naquele momento. O Brasil precisava de uma nova eleição.
Uhum.
O Brasil precisava... quando se fala...
E o Aécio seria o nosso presidente hoje?
Não. Nova eleição.
Olha.
Nova eleição é nova eleição. O Aécio estava em terceiro lugar na pesquisa, em 15%. A Marina estava sendo considerada eleita. Quando o marqueteiro do PT disse assim, não, da Marina a gente perde, então vamos ressuscitar o Aécio. E começaram a bater na Marina.
Uhum.
Tipo, a eleição se constrói durante. O Aécio estava caminhando... um mês antes da eleição, para ter o pior resultado do PSDB desde Covas. E acabou quase eleito presidente, dentro de uma campanha, as coisas mudam.
Uhum.
É tipo, agora, quando se fala em golpe do impeachment, eu aceito a tese do golpe como golpe do MDB, como golpe do Centrão, para assim, vamos tirar a Dilma para não cairmos todos. E aí, e evitar aquilo que devia ser a solução do problema, que a solução do problema era chamar o brasileiro de volta à urna. Que era a única coisa que podia minimizar a fratura
e botar um governo com... Era sair, se é que tinha que sair, sair a chapa
e botar um governo com
uma nova eleição. Eu sempre fui favorável a isso quando eu vi que a zona estava montada.
Agora, nem no Democracia em Vertigem o governo do PT é essa pureza toda.
Não.
Eu gosto da Democracia em Vertigem.
Não, é um documentário que tem autoral.
Eu não concordo com 60% da análise, da narrativa.
Mas
eu gosto do jeito como ela conta.
A história é maravilhosa.
Eu gosto do jeito como ela conta.
Inclusive
me levou a assistir...
E conta com um viés dela.
Viu da irmã dela também.
E ela não esconde isso.
Ela deixa muito claro
que
ela tem um viés.
Essa é a minha
ela conta de um jeito que é, até certa forma, comovente.
É maravilhoso.
Mas não preciso concordar com tudo que ela diz.
Lógico que não.
Achei bonito.
Viu Helena.
E me levou a assistir Helena, que é muito mais maravilhoso que a história do suicídio da irmã dela.
Tem o mesmo tom.
Ela conta
também
do mesmo
a primeira,
jeito.
Em primeira pessoa, contando como é que é a família dela, como é que são construídas. Porque dentro da própria família da Petra tem as divergências de espectro político.
Os avós
que são
André
donos
Gutierrez.
De tudo. A família que viveu o pai e a mãe que viveu na clandestinidade.
E a galera diz, não, André Gutierrez que enriqueceu no governo do PT. Não, André Gutierrez veio enriquecendo no governo militar.
Não chega a mostrar as duas placas
que enriqueceu no governo, ponto.
É isso aí. Porque as relações de empreender com
ela é um talento mesmo, ela tem uma sensibilidade incrível para escrever.
E ela tem chance de ganhar o Oscar?
O Fernando Meirelles, eu acho que não.
Uhum.
Tem um que é favorito, não sei, eu não sou muito. A gente está entrando na área da cultura.
Eu acho que, na verdade, ela não tem muita chance, mas a figura dela levando... Eu não sei falar o nome da Guajajara.
Sônia Guajajara.
Isso, a Guajajara para a festa do Oscar, fazendo os contatinhos. Assim, a figura da Petra fazendo os contatinhos está valendo mais do que ganhar o Oscar.
Só tem um pessoal que parece que acha que se o Democracia em Vertigem ganhar o Oscar, a Dilma volta pro governo.
Aí também é demais.
Não, mas vai ter uma mudança de visão sobre aquela história.
Eu acho que cada um tem a sua visão. Tem a sua visão
todo mundo tem a sua visão, a sua narrativa do impeachment.
Sim.
Mas sempre tem coisas que podem outorgar a fala de alguém. E o Oscar é um baita de um outorga.
Eu acho que a grande diferença... E nesse caso, e por isso que Petra incomoda o bolsonarista, e o próprio governo Bolsonaro que se manifestou, e até o PSDB que se manifestou.
Através da Secom.
O PSDB também foi no Twitter dizer que estava indicado na categoria de ficção.
Ah, é, vi.
O que incomoda é que isso vai ser visto fora do Brasil e ajudar a construir a narrativa fora do Brasil.
Sim, sim.
Então, tipo, é isso que é esse tipo. Eu acho que
a mentalidade do governo atual é uma mentalidade militar.
O brasileiro,
enquanto não tiver a fala e não tiver essa ideia exposta, ela não existe. Então, deixar isso vazar para fora do mundo é um problema de estratégia. Uhum. Então, obviamente que eles não querem que essa fala se propague.
Por isso não querem um Leonardo DiCaprio
falando,
se
não quero.
Na Amazônia, não querem um Sting se metendo na questão indígena. Isso não é só questão desse governo, não. Você, geralmente,
não, é uma fala militar.
É.
Mas já que a gente entrou na cultura, o que tu tem pra nós hoje na cultura, Mariana?
Por que que tu pulou o Chico? O que deu?
Porque eu mando nessa.
Opa!
Eu gosto,
eu acho legal, porque já fez um gancho com
Foi isso? Foi o teu clique?
É que tu não percebeu, mas outras vezes eu já chamei a cultura antes. Não é estanque.
Não, eu já tô acostumada com rotinas.
Eu não sabia o que falar. Vai lá, Mariana.
Continuamos nas artes, agora eu queria trazer.
Mas a gente tem que saber se a Mariana vai entrar de férias, porque a gente soube aí numa viagem que ela vai fazer depois aí.
Me expor. O Chico tá me expondo aí.
Não. Mas isso aí é coisa. Não, depois não.
Eu vou te impeachmentar desse programa.
Só quero saber depois se vai. A gente vai continuar com o programa, quanto tempo vai ficar de férias?
Queridos, vou ficar um mês.
Um mês?
A partir de quando?
Eu vou ficar de 16 de março até 16 de abril.
Então a gente vai ter que anunciar aqui uma pequena pausa, porque eu tô saindo de férias na próxima terça-feira também, 20 dias. Velho. Então vocês vão ter que ouvir o Chico Lins no debate diário para matar a saudade do programa.
E o Piara é mais esperto, né? Pegou o quê? O carnaval.
A última vez que eu trabalhei no carnaval, eu disse uma coisa... Eu virei o corvo do Alan Paul. Nunca mais. Nunca mais. Eu ficava repetindo nunca mais, nunca mais. Mas nunca mais trabalho no carnaval. Mas e ano passado eu peguei aquelas férias de 5 dias que a reforma trabalhista permitiu.
Maravilhoso.
Mas, Mariana, o seu espaço da cultura está...
Espaço aberto para falar de um artista visual chamado Galvão Bertazzi. Vocês conhecem?
Eu conheço.
Estamos
Já
falando
colaborou do... com o Diário Catarinense?
Contar a historinha dele nesse final de semana, na verdade abre amanhã, dia 6 de fevereiro, às 19 horas no Mercado Público, uma exposição dele na Galeria de Arte, que fica dentro do Mercado Público. Se chama Nuvem Escura Sobre as Cabeças. O Galvão, como o Piara já deu a prévia, ele trabalhou conosco aqui, foi colaborador do Diário Catarinense, fazendo tirinhas. Ele é um ilustrador, mas é um cara talentosíssimo, que também faz, além das histórias em quadrinhos, pinta sobre papel, faz muros, faz telas, faz inclusive tatuagem, que está aqui nas minhas costas, que você, ouvinte, não vai ver, mas nas minhas redes sociais ela está por aí.
Ele acabou de fazer a fachada do bar do nosso outro ex-colega, Marquinhos Espíndola, que foi colunista de cultura de Hora Catarinense por muitos anos. Ele entrou como sócio no Desvio Bar, ali na região da Vitor Meirelles, e se você vê um bar com uma fachada amarela, com os desenhos bonitos, é do Galvão também.
E o Galvão, assim, ele nasceu em São Paulo, mas depois ele foi criado boa parte da vida em Goiás, e já faz alguns anos que mora em Florianópolis, onde teve família, e é um morador da Lagoa, atualmente.
Opa. É bom, então.
E ele tem uma... O que me interessa mais no trabalho do Galvão, mais do que o próprio figurativo que ele trabalha muito a imagem de personagens, tem muito abstrato, mas o interessante é o senso crítico dele que passa através das tiras. E o sarcasmo e até uma coisa de um pessimismo extremado para falar sobre a vida. As tirinhas, as mais famosas deles, é uma série que se chamava Vida Besta. Ele ainda está continuando, acho que ele não está fazendo agora nesse momento, Galvão, depois você me corrige. Mas o Vida Besta, sim, era literalmente isso. Vida Besta, as questões existenciais e que a gente tem de dia a dia, que ele levava a um extremo e os personagens sempre... se fodem no meio do caminho, né? Mas é com um humor muito, muito inteligente. E isso ele consegue transpor também, não só com os balões nos quadrinhos, mas também nas pinturas. Então, essa exposição em si, essa nuvem escura sobre a cabeça, diz muito sobre o que ele também faz de arte, assim. Então, você mostra o edifício, você mostra prédios, você mostra pessoas desiludidas, você mostra reflexões de um cotidiano que às vezes a gente naturaliza, mas que não deveria ser feito sem reflexão.
E a gente está vivendo nuvens escuras sobre a cabeça?
Estamos.
Depende como é que estava no clássico.
Hã?
Como é que estava no clássico?
O clássico, muitas nuvens escuras sobre a cabeça de todos que estavam presentes, inclusive dentro de campo.
Inclusive na cabeça do torcedor que invadiu levou o chute do mundo.
Mudamos já?
Só deixa eu dar o serviço para o pessoal anotar para ir também. Galeria de Arte do Mercado Público abre amanhã às 19 horas, visitação até 14 de março. Vale a pena conhecer o trabalho dele. Essas pinturas específicas foram feitas entre janeiro e maio do ano passado. Elas são pinturas em tela mesmo, de pintura. E vocês vão ver, tipo, desde carta de tarô, até dados, Mallarmé, até prédios e personagens mais aleatórios possíveis que tem muito a ver com o Galvão.
Bacana. Pode invadir, Chico.
Não, no domingo, né, o dia amanheceu ensolarado, mas nuvens escuras passaram no meio da tarde pelo estado de Orlando Scarpelli. Não só a questão do tempo, né? Mas também aconteceu algumas coisas que a gente não gosta de comentar e de ver no futebol. Lógico que a gente fala, quando fala de uma rivalidade quase centenária de Avaí e Figueirense, numa cidade relativamente pequena, que em Santa Catarina é a única cidade que tem dois clubes de torcida.
De expressão.
Né? A gente pode falar de Hercílio Luz e Tubarão, mas não é a mesma coisa. A rivalidade que tem Avaí e Figueirense, proporcionalmente, é como se fosse um Grêmio Inter em Porto Alegre, proporcionalmente. Então, a gente sabe que os jogos são tensos, eu já fiz parte desse jogo, pelos dois lados, sei como se vive dentro dos clubes a semana que antecede o clássico, mas esse passou de algum... Aliás, como
passou do ponto, né?
Passou bem do ponto. E passou do ponto não só dentro de campo, e eu acho que dentro de campo existe um juiz, existem hoje câmeras que você pode controlar e depois usar para eventuais punições, mas a questão também que eu falo, que é um pano de fundo para o que eu quero falar, o comportamento do torcedor está cada vez mais esquizofrênico. O torcedor de futebol, e esse aqui é um programa que talvez, logicamente, as pessoas que escutam tenham o seu time de futebol, mas não é o perfil do torcedor de futebol, né, das redes sociais, e que tudo é contra o meu time, que vocês só falam do Avaí, porque não falam do Figueirense, e o Alvinegro diz, você só fala, o Havaiano diz, você só fala do Figueirense, e tudo é contra o Avaí. E esse tipo de histeria coletiva leva ao que aconteceu no domingo. O clássico já é sempre muito tenso, mas passou. O jogo começou com algumas discussões entre os jogadores, eu acho que o juiz, o Braulio, que é o melhor juiz de Santa Catarina, o Braulio Machado, é um bom juiz, mas ele não soube
conduzir.
E o jogador de futebol, quando ele olha o juiz nervoso, ele vai para cima.
Fazia isso, Chico?
Eu, lógico. Mas lógico. E quando eu sentia um adversário com medo, ou nervoso, ou tenso, eu ia driblar. Eu buscava esse cara para driblar. Agora, se eu vi um cara na minha frente, olhando para mim, olhando assim, vem bonitão, vem me driblar, eu passava para o lado e saía, tocava e saía. Se é assim, é um jogo psicológico também. E aí eu acho que o Braulio não soube conduzir. E o jogo? O Avaí mereceu a vitória, isso não tem a questão do juiz.
Foi o natural, né?
Foi, eu acho que o Avaí tem mais time, eu acho que o Avaí é o favorito, embora o Figueirense chegasse, estava chegando no clássico com mais... com um time um pouco mais organizado, com um time na frente na tabela.
Menos falação, né?
Menos falação e menos responsabilidade também, porque o Avaí contratou bastante, tem uma folha de pagamento de 950 mil e o Figueirense tem uma de aproximadamente 300. Então isso aí, as responsabilidades são diferentes. Mas a gente sabia que o Avaí era um time cascudo e tal, tal. E o Avaí mereceu a vitória.
Só uma dúvida. A gente falou no último programa, ele já estava com o ego meio ferido, né? Da estreia no campeonato.
Na derrota da
Copa. O Avaí estava.
Estava com o ego bem ferido.
As declarações do técnico. Por isso que eu falei menos falação.
E tem uma coisa que é assim. Geralmente quem chega pior no clássico ganha.
Isso é lei de classe.
Isso aí é estatístico.
Isso é lei de classe.
E muito independe se vai jogar na casa de um ou na casa de outro. E para mim, essa é falando que a questão dentro de campo, a gente pode discutir isso, um jogador peitou, o juiz deveria ter tirado o jogador do jogo, mas o comportamento de alguns torcedores num setor que, teoricamente, né, aí vamos ser um pouco elitistas, eu não sou, mas sejamos o setor mais caro, onde, teoricamente, as pessoas têm mais, né, educação, essa coisa toda, teoricamente, né? Seguraram, invadiram o portão, jogaram segurança
dinheiro
no chão.
Dinheiro não é educação, não,
não
é mesmo?
Não, é, logicamente.
Faz tempo que eu não falava não é mesmo,
irônico,
né?
Não é mesmo.
E aí, dois meninos invadiram. Logicamente, eles não invadiram para conversar, eles invadiram para tumultuar. Se eles estavam pensando em bater em 15 caras, eu acho que eles estão superdimensionando a força deles.
Eu queria essa autoestima.
Essa autoestima, exatamente. E aí...
Vou lá dar um pau no Bruno Silva.
Teve um momento que... aí o menino entrou dentro da... Eram dois. Um entrou e o goleiro reserva do Avaí, chama-se Gledson, fez uma coisa certíssima. Ele segurou o cara, deu um golpe no cara, um golpe de juiz de judô, mais ou menos, botou o cara no chão e imobilizou. E chamou a polícia. Nisso vem o Bruno, que era o alvo do ódio do torcedor, porque tinha feito 2-0, porque esse torcedor estava xingando o Bruno, e ele respondeu 2-0, ah, vem cá. O jogador se sentiu ameaçado, porque para esse torcedor e para muitos torcedores, eles podem fazer o que quiser, xingar, e o jogador tem que fechar os ouvidos e não sacanear, ainda mais quando está ganhando. Faz parte do jogo, se tu me sacaneia, eu vou te sacanear. Isso aí não é que tu me dá um soco, eu vou te dar um soco. Não, é diferente. Faz parte do jogo essa até mesmo brincadeira. Né? E aí o Bruno Silva, que estava com a razão até esse momento, perdeu a razão, porque ele deu com o jogador do Avaí. Ele
perdeu a razão com louvor. Assim.
É, com louvor, né, mesmo. E aí deu um chute. Só que quando ele
surreal,
ele
né?
tomou distância, né? Veio na corrida para bater, para dar um chute na cabeça do torcedor imobilizado, o Gledson sentiu e se protegeu, e ao se proteger, ele evitou que o Bruno desse na cabeça e deu no rosto do que ficou muito marcado. Eu não sei o que poderia acontecer se o Bruno acerta,
intervindo.
Porque a cabeça do cara estava meio assim, podia dar-se uma cagada monstruosa, certo? Uma cagada monstruosa. E não deu, mas agora o Bruno está indiciado, o torcedor, logicamente...
O indiciamento foi tentativa de homicídio?
Não sei como é, aí não tenho aqui, mas poderia ser ter...
Ou é lesão corporal
agressão,
que
mas acho que...
Cena,
e tem gente dizendo, não, foi tentativa de agressão porque ele não chegou a agredir o companheiro.
Não, o ato fala mais do que foi finalizado.
Eu fiquei muito impressionado com a cena de como eles entraram. Poxa, tinha um portão...
Esse portão é o único portão que dá acesso. Por exemplo, ali os diretores, o pessoal de apoio do jogo, eles saem do campo de jogo, eles não podem ficar, e ficam ali no local, no setor A, que eles chamam. Isso é comum. Só que é o seguinte, o que não é comum, e aí estão culpando o segurança, e até o segurança parece que foi mandado embora da empresa terceirizada que presta serviço para o Figueirense. Estão dizendo que o cara foi culpado. O cara foi jogado no chão, arremessado, seguraram o cara e aí entrou...
Quer dizer que o Figueirense tem um portãozinho para caso precise invadir, né? Porque de vez em quando precisa.
Mas só que é um absurdo. Eu acho que tem que ser muito...
Não, lembrando a história muito... do acesso, daquele acesso do Figueirense.
Sim, contra o Caxias. O Figueirense tem que ser punido pela falta de segurança.
Certo,
o torcedor tem que ser... Mas muito punido, e o jogador também, sabe? Então eu acho que isso aí que seja de exemplo, para a gente não ver cenas... lugar de torcedor é na arquibancada.
E se der para trancar aquele portãozinho, ajuda também,
e agora,
né?
Acho que vai ser... tá com cadeado aí durante
e
o jogo.
Se der para voltar a ser futebol
lamentável.
E não gladiadores, né?
Exatamente,
tá ótimo
que ninguém... Essa coisa de futebol, um querer ser macho que o outro, não só dentro de campo, mas fora de campo. Olha, o Avaí, todo havaiano não sei o quê, todo figueirense não sei o quê. Os caras ainda, tem uns caras que ainda usam a questão, não, Figueira, para fazer alusão com gay.
Guardem sua viralidade para casa.
Olha, é uma besteirada, cara, porque os caras interpretam... Eu gosto de futebol, eu sou torcedor, Mas eu me policio para não ter reações tão absurdas dessa. E, aliás, eu estou conseguindo ser muito, muito mais equilibrado como torcedor do que, cara, o futebol não é a vida. A vida de alguém não acaba no futebol, aliás, nem começa.
Então, e não pode acabar como quase acabou,
tem
né?
Tem alguma coisa errada com a vida da pessoa.
Exatamente. Um campo de futebol não é um palco para você ir lá destilar suas frustrações, cara.
Exatamente.
Sabe? Não é, cara. Não é. Ali tem profissionais que jogam. Ah, mas o cara ganha muito dinheiro e não sabe... Não, não, cara. Que isso? Mérito do cara. Sabe? Tenta jogar futebol, não é fácil.
Ou do empresário, cara.
É o do empresário.
E não precisa ser o prazer só vinculado à raiva, pode ser o prazer desopilar também, torcendo e venerando alguém.
Então é isso, para terminar, que sejam punidos, sabe? E que isso se sirva de exemplo para muita gente, porque isso aí, lugar de torcedor é na arquibancada.
E o lugar onde você pode soltar os seus demônios é no divã, né?
Exatamente.
Separadinho dos outros.
Se quiserem, eu mando o cartãozinho da minha mãe, psicóloga. Pode ajudar vocês.
Não, mas os caras reclamam do preço do ingresso, o psicólogo é mais caro.
Então é isso, pessoal. Vamos encerrando aqui a 33ª edição do Fora do Tom, ou como preferem meus colegas de bancada aqui, o quarto episódio da segunda temporada, que vai ter uma pausa, porque eu e a Mariana vamos entrar de férias.
Já agora?
Semana que vem, terça-feira, eu tô saindo. 20 dias, Mariana.
Dia 16 de março. Talvez a gente volte ainda.
Então.
Vamos falando. Vamos atualizando vocês nas redes sociais.
Qualquer coisa aparece. Então.
Sentirei saudades. E desejo uma boa viagem para Mariana, boas férias para o meu querido Piara.
Como sentimos sua falta no verão aqui.
E no retorno.
E fomos compensados com o seu bronze?
É, mas o bronze não é muito esfera, o bronze é trabalhar.
Foi compensado com o bronze e com uma foto do Renato Igor de sunga tomando banho de estacionamento.
Para finalizar esse programa,
Renato mandou três mensagens aqui, ó, cara. É o Renato dentro do programa, só que ele não sabe que a gente tá gravando. É, ele mandou três mensagens aqui. Renato, depois eu te respondo, tá? É só bobagem que ele me manda.
Então tá, até a próxima, pessoal.
Beijo,
tchau.